Boa tarde, programa Pré-Saúde ao vivo está de volta. Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Esse é o primeiro episódio da série Cuidados com o Sistema Gastrointestinal. A entrevista de hoje é para falar sobre doenças digestivas como refluxo, azia, intolerância à lactose, ao glúten. Também vamos falar sobre endoscopia digestiva, quando fazer o exame e por quê, e muito mais. Este programa ele tem oferecimento do Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e o convidado de hoje é o renomado médico gastroenterologista, doutor Júlio Pereira Lima. Ele é referência mundial no assunto. Doutor Júlio é professor associado do Serviço de Gastroenterologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também é chefe do Serviço de Endoscopia da Santa Casa de Porto Alegre. Bem-vindo, doutor Júlio.
Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos, aos ouvintes ou à audiência também, porque no YouTube ou no Face pode ver as pessoas, tá? Não é só a audiência, só, né? Tem se vê as pessoas, né? Então, muito boa tarde. Estamos às ordens aí para esclarecer dúvidas, qualquer coisa aí na área de gastroenterologia, para esclarecer a ti e a população, estamos às ordens.
Certo, eu acho que para começar, eu gostaria que o senhor fizesse um panorama geral assim sobre os cuidados com o sistema digestivo e quais são os sinais de alerta para possíveis doenças.
Bom, então, assim, em termos de cuidado do aparelho digestivo, tá? É importante, vamos começar por cima, né? E depois a gente termina embaixo, tá? Então, assim, ó, o estômago, ele não tem relógio. Então, fazer as três refeições, né? Isso não é necessário. Se a pessoa fizer seis refeições, sete refeições, mas que coma uma quantidade adequada ao longo do dia, é absolutamente correto. É até importante, às vezes, as pessoas fazerem comerem alguma coisa no meio da manhã, no meio da tarde, para diminuir a fome, né? Se a pessoa acaba comendo demais no almoço e na janta. Então, isso é uma maneira de não engordar, tá? Porque o estômago tem um hormônio, a GH, a relina, que regula pela distensão do órgão, ou seja, pela quantidade de comida que entra, né, regula a nossa vontade de comer. Então, pessoas passando mais alimentação, ela vai engordar menos, né? Então, isso é uma dica aí para todos. Em termos assim, é importante comer fibras, tá? O que é fibra? Fibra é celulose, tá? O organismo humano, o intestino humano, ele não absorve celulose, ao contrário do boi, do porco, do cavalo, que passa pastando e absorvendo basicamente celulose, tá? Celulose é um amido, tá? Ou seja, um açúcar, tá? Que nós, seres humanos, não, os primatas, não conseguem absorver. Então, ele é inteiro evacuado. Como ele é eliminado nas fezes, ele puxa água e faz a gente evacuar melhor. Então, alface, couve, cascas de fruta, tudo isso aí é celulose, são fibras que é importante que se coma, tá? Para melhorar a evacuação. Isso vai diminuir o número de divertículos, vai diminuir o envelhecimento do intestino a longo prazo, né? A longo prazo, décadas, né? E a pessoa se sente melhor evacuando quase que todos os dias, que é uma coisa importante aí. Em termos de cuidado com saúde também do tubo digestivo, ingesta alcoólica, né, que pode afetar fígado, pâncreas, até o próprio intestino, você deve fazer isso com moderação, tá? Como qualquer coisa na vida é com moderação, tá? Ainda importante sempre uma dieta evitar grande consumo de gorduras, tá? É importante comer proteína, ter uma dieta variada, vitaminas na prevenção de câncer. Eu lembro a vocês que vitamina ela é obtida principalmente de verduras e frutas frescas. Então, uma maçã no forno não tem mais vitamina. A cenoura, que tem riquíssima em vitamina A, caso ela seja crua, se ela for fervida, já desaparece essa cocção, ou seja, O ato de ferver destrói completamente com essas aminas vitais, que são as vitaminas.
Tá? Ah, completamente. Então, eu achei que pudesse diminuir um pouco, mas...
Não, diminui, destrói. Se ficar 1 a 2 minutos a 100 graus, já não temos mais vitaminas. É fruta e verdura crua que tem.
Uhum.
É, então, maçã no forno com sorvete é muito bom, mas... Só teremos aí o açúcar da maçã, um tanto de fibra que tem na maçã, tem pouca proteína, pouca gordura e tem muito açúcar na maçã. Uhum. Tá? Mas vitamina nada, ou quase nada, né? Porque eu não sei se aí no forno chega a ferver, né? Mas a cocção, ferver as verduras, elimina, destrói as vitaminas. Então isso é uma coisa importante para quem... quer ingerir, e é importante, isso é muito importante em termos de prevenção de câncer. Documentadamente, tem vários estudos mostrando que quem ingere maior quantidade de vitaminas tem uma grande redução, não só de cânceres do aparelho digestivo, esôfago, estômago, cólon, intestino, que é muito bem documentado, como até mesmo câncer de mama e de fígado também. Então é importante aí a ingesta de frutas e verduras frescas diariamente. Então, tem que comer salada e tem que comer fruta todos os dias. Isso é um recado importante.
Nessa questão das vitaminas, caso apareça a falta de alguma delas, adianta fazer uma reposição?
Sim, se pode fazer, né? As vitaminas que mais frequentemente podem faltar é a vitamina B12, B de Brasil, tá? Que ela é importante para... sim, para a produção de glóbulos vermelhos, de hemácias, né, para impedir anemia, né? Então, ela é fundamental para isso. Tá? Então, se a pessoa tiver com alguma deficiência dessa vitamina, tá? Que em geral não é por falta de ingesta, em geral já é alguma doença do corpo, ou alguma doença de intestino ou de estômago, via de regra, né, que leva essa deficiência de vitamina B12. E a outra vitamina que é muito importante aí, vitamina D de dado, né? Não só para os ossos, como na era aí do Covid, né? É importante ter uma boa carga aí de vitamina D, que desde o início da pandemia, já em abril de 20, estudos mostraram que quem tinha uma vitamina D no sangue, né, acima de 35, 40, não morria de Covid, quem tinha abaixo de 20, a mortalidade era enorme, baixo de 16, praticamente 100%. O normal é acima de 20, tá? De 20 a 35 é o normal da vitamina D de dado. Então, até ter um pouquinho além do normal, 40, 45, é para prevenção de Covid, é importante. Não uma maneira louca de ter, vejo às vezes pessoas que vão no consultório tomando doses enormes de vitamina D de dado, né, o que está errado. Então, assim, ó, a dose habitual são 1.000 unidades por dia. Então, quem quiser fazer prevenção, toma 7 a 10 mil por semana. Existe comprimido de 7 mil, comprimido de 10 mil. Tá? Então, toma um comprimido disso aí por semana e essa pessoa está com uma quantidade de vitamina D de dado adequada até terminar esse drama todo aí que estamos vivendo.
Uhum, para aumentar a imunidade, né?
Para aumentar a imunidade.
Aí também vale o que o senhor falou antes, né? Que é o meio termo. Nem tanto, nem pouco, né?
Nem tanto, né? O excesso também é desagradável, porque esse excesso de vitamina D provoca pedra nos rins, pode dar lesão de coração, então também não se deve, tá? Então também tem que cuidar. Então essa é a dose adequada. Ah, mas eu vou todos os dias no sol. Bom, maravilha. Se a pessoa é surfista, é pescador, mora na praia e vai realmente a esse nível, não precisa. Uhum. Né? Agora, se a pessoa mora em Porto Alegre, ou... não, mas agora em agosto, né? Porque teria que estar tomando 1 hora de sol, 30 minutos, 1 hora de banho de sol todos os dias, que seria o ideal para a produção de vitamina D, o que ninguém está fazendo há meses, né?
Direto na pele, daí pode ser através
do... Sim, na pele. Por outro lado, isso é muito bom para a vitamina D, mas aumenta o índice de câncer de pele. Então, nem tudo na vida. A vida tem tanto... nem tanto a Cristo ou nem tanto a Maomé. Tem que procurar a metade do caminho aí nas coisas, tá? Então, volta e meia, tomar comprimido de vitamina D de dado não é nada ruim. Eu tomo, eu como pessoa física, como paciente, tomo.
Eu também estou tomando, e estou tomando vitamina B12, que agora tem umas sublingual, né? Não é
Sim.
só injetar.
Perfeito. Concordamos, né? Porque vitamina B12 já existe sublingual, existe inclusive spray nasal. Antigamente, 10 anos atrás, era só injetável. Mas injetável é a que mais funciona, é a que mais é absorvida. Se pode dar uma injeção a cada 2 meses. Mas aí eu volto a dizer: realmente, quem precisa de vitamina D, quem já tem alguma doença de estômago ou de intestino delgado, que possa levar isso.
O senhor ia falar mais sobre esse panorama que estava falando das vitaminas, dos cuidados?
Não, eu acho que cuidado sempre é importante, mas assim, em termos de aparelho digestivo, né? É como, na verdade, o cuidado é muito mais nutricional do que proteção do aparelho digestivo, né? Então, a pessoa comeu muito uma carne muito gorda, vai fazer mal para o estômago. Isso não existe. Na verdade, é que quando a pessoa come muita gordura, tá? Existe um limite de absorção de gordura. Então, por reflexo, tá? O intestino ele começa a dar sinais, a distender, e a pessoa para de comer, começa a sentir mal para parar de comer, tá? Então, isso tem a ver. Por isso que, por exemplo, as pessoas comem muito doce, muito carboidrato, muito pão, e engordam muito mais do que quem come muita carne, muita gordura, porque a carne é mais difícil a absorção, custa mais energia e depende também da capacidade do pâncreas para a pessoa absorver grande quantidade de proteína e gordura. Então a pessoa não consegue uma ingesta imensa de carne, de gordura, etc. Enquanto que, por outro lado, a ingesta, engolir amido, ou seja, açúcares, né, é muito mais fácil. Então a maioria dos gordos, eles comem muito é doce, pão. Vocês podem ver pessoas conhecidas de vocês, etc., da senhora mesmo, que é basicamente o que o gordo come, doce e pão. Não é churrascada, assim, é ficar toda hora, porque isso aí o tubo digestivo tolera, porque a absorção é muito mais fácil.
E esses sintomas comuns de refluxo, azia,
Bom,
eles são sintomas
isso.
de alguma coisa não está bem.
É que, na verdade, assim, a doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, o que que é isso, né? Refluxo é o retorno, a volta do que está dentro do estômago, do conteúdo gástrico, para o esôfago. O esôfago é o canal que liga a boca ao estômago. Então, o estômago, ele está acostumado com uma grande acidez. O pH do estômago, para a senhora ter ideia, é o normal. O pH normal é 2, 3. Se pegar isso uma gota e pingar na pele, é um pH muito ácido. É cheio de ácido clorídrico, vai queimar a pele da pessoa. Mas o estômago tem uma capa especial que aguenta isso. O esôfago não tem. O epitélio, o revestimento interno do esôfago, ele é parecido com a da pele, só que ele não tem queratina, que não tem essa queratina, essa proteína dura que nós temos na pele. Então, ele é mais sensível ainda que o da pele. O pH no que o estômago, que o esôfago, perdão, está acostumado é um pH de 4, 5, 6 no máximo, entre 4 e 6. Então, no momento que baixa de 4 esse pH, já esse nível de acidez, já o esôfago passa a sofrer isso. Isso aí provoca essa acidez, essa azia, sensação de que está queimando atrás do peito ou na boca do estômago, e às vezes também o alimento volta até a boca ou sente que sobe, né? Que o termo médico é regurgitação, os pacientes em geral chamam isso de refluxo. Então, isso é doença do refluxo gastroesofágico, né? É a doença orgânica, ou seja, a doença não emocional, a doença mais comum num consultório de gastroenterologia. Se nós somos assim, nós fizemos estudo geral na população, você vai encontrar 10 a 15% dos porto-alegrenses têm doença do refluxo se for feita uma entrevista. Uma minoria vai consultar o médico, né? Um a cada 5 desses aí acaba consultando o médico em algum momento. Mas é uma doença muito frequente na população.
E se não tratar, quais são os riscos? O que pode acontecer?
Bom, riscos, tá? Alguns casos, tem que ser para tranquilizar as pessoas, são poucos os casos de dentro daqueles que têm doença do refluxo, tá? Poucos casos, menos de 5%, tá? Vão acabar desenvolvendo lesão de esôfago, tá? E lesão de esôfago séria, tá? Que pode estreitar o esôfago e ter dificuldade de engolir, ou, mais grave ainda, desenvolver uma situação chamada esôfago de Barrett, que é, Barrett é um médico inglês, Norman Barrett, né, da década de 50, que descreveu essa situação em primeiro lugar. O Barrett, ele é uma transformação, o revestimento interno do esôfago muda para ficar parecido com o do estômago e aguentar aquela acidez. Até aí, maravilha. Aí a pessoa para de sentir sintomas, tinha azia, era um horror a minha azia, e agora eu estou bem, de um ano para cá não sinto absolutamente nada. Esse é o grande perigo. Por quê? Porque o revestimento interno mudou e essa pessoa passou a ter Barrett, passou a ter esse revestimento alterado que tolera o ácido. Até aí, maravilha. O problema é que esse revestimento que tolera ácido tem uma propensão para câncer. E dessas pessoas que têm essa alteração, uma a cada 20, um dia desenvolverão câncer de esôfago. Então, é uma situação que tem que ser cuidada. Eu volto a frisar, volto a repetir, que de um total de pessoas que tenha refluxo, digamos 100 pessoas que tenha refluxo, menos de 5 vão ter esse problema. Mas, como o refluxo é muito frequente na população, tá, isso acaba se tornando um problema sério de saúde pública.
Lembrando que esse programa tem oferecimento do Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atende a demanda dos médicos associados pela aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. A entidade médica intensifica a mobilização e destaca as autoridades e gestores da saúde sobre a importância do atendimento ao pleito. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Doutor Júlio, tem vários comentários aqui no chat. A Dione Almeida Soares diz boa tarde. Nair Paim, boa tarde. Helena Padilha, excelente entrevista, parabéns. A Simone Camargo diz que quer fazer uma pergunta. Meu pai evacuava várias vezes ao dia e achava que era normal. Descobriu um câncer de reto. Evacuar várias vezes não é anormal?
O normal é considerado normal até 3 vezes ao dia. Tá? Agora, as pessoas com câncer de reto, né, de que é o final do intestino, os 20 centímetros finais do intestino, que é o reto, realmente essas pessoas em geral têm ou diarreia ou têm constipação, dependendo do tipo de câncer de reto, né? Constipação é trancar o intestino, dependendo do tipo de câncer. Mas o normal até 3 vezes ao dia, respondendo especificamente a tua pergunta. Tá? Provavelmente o teu pai deveria a vida inteira evacuar mais, tá? E aí deve ter ficado pior nos últimos 6 meses antes do diagnóstico. Isso, em geral, é a história clínica típica desses pacientes. E o fato da pessoa evacuar várias vezes não tem absolutamente nada a ver. Ah, o meu pai a vida inteira evacuou 4 vezes por dia, 2 vezes por dia, por isso que ele ficou com câncer. Não, não existe relação nenhuma entre uma coisa e outra. Os fatores de risco para câncer de intestino, além da idade, né, é grande ingesta de gordura animal, manteiga, queijo, tá? Carnes, tá? Grande ingesta de gordura animal, déficit de vitaminas, ele comia provavelmente pouca fruta, verdura, tá? existem doenças que são associadas, né, por exemplo, genética tem muito a ver, tá? Tem associação genética em pelo menos um a cada três casos de câncer de intestino. A obesidade é associado, mas aí também tem a ver com ingesta. Que mais é associado a câncer de intestino? Obesidade. Ah, por incrível que pareça, pouco exercício também, mas também é associado à obesidade. Então, esses basicamente são os fatores, né? Idade, obesidade, muita ingesta de gordura animal, pouca ingesta de vitamina. Basicamente é isso aí.
E a partir de que idade está recomendado o exame de colonoscopia?
Bom, a sociedade americana, brasileira também, e ela recomenda colonoscopia oficialmente a partir dos 50 anos, tá? A sociedade americana de câncer está tentando alterar isso aí para 45, né? A nível, sinceramente, a nível de SUS no Brasil, tá? Embora o SUS recomende isso a partir de 50 anos, pelo tamanho de fila de colonoscopia que tem que ser feito, eu acho que, do ponto de vista de saúde pública, isso deveria ser alterado. Mas quem tem condições, tem um convênio, tem condição de pagar particular, deveria fazer a partir dos 50 anos colonoscopia. Tá? Caso a colonoscopia resulte normal, tá, deve repetir em 10 anos. Tá? Aí, a repetição em 3 ou 5 anos vai depender do resultado dessa colonoscopia que vai estar, se vai achar lesão pré-cancerosa, número de lesões pré-cancerosas, tipo de lesão pré-cancerosa, que são os pólipos, né, que se achar. Mas quem der normal é 10 anos. Uhum. Deve-se fazer aos 50 anos. Quem tem história familiar...
É isso que eu ia perguntar, quem tem história familiar...
Baixa para 45.
Tanto homens quanto mulheres.
Tanto homens quanto mulheres têm uma situação mais rara de história familiar, que é síndrome de Lynch, que é mais rara, mas não é tão rara assim, tá? Quem teve na família alguém que teve câncer de intestino até os 50 anos de idade, deveria fazer colonoscopia até os 35, 40. Agora, o meu pai teve câncer de cólon aos 70, 50, deve fazer aos 45. Meu pai teve câncer de intestino, mas ele tinha 48 anos. Deve fazer 10 anos antes do diagnóstico no familiar. Então, se o familiar teve aos 50, deve fazer aos 38, 40. Se o familiar teve aos 70, deve fazer 45, 50. Isso aí, a maioria dos médicos sabem, nem todos, mas a grande maioria sabe.
E quando o paciente vai fazer esse exame de colonoscopia, já deve fazer junto uma endoscopia ou só quando tem uma indicação? Inclusive, entrou essa pergunta aqui sobre elas, mandou assim: quando o paciente deve fazer a endoscopia? E o exame é preventivo ou só é feito se tiver algum sintoma?
Bom, tem duas coisas que podem ser feitas. Se vai fazer uma colonoscopia preventiva, não tem por que não fazer uma endoscopia preventiva. Tá? Se for somado câncer de esôfago e estômago no Rio Grande do Sul, ele mata mais do que o câncer de intestino. Tá? Também, né, porque câncer de intestino, ele, entre aspas, é mais bonzinho. O que que quer dizer isso? As pessoas que têm um câncer de intestino, mesmo no pior grau que tiver, tá, com disseminação do câncer, 10% vai estar viva 5 anos depois. Se for pegar câncer de esôfago e estômago com disseminação, esse número é praticamente zero. Então, apesar de os três tipos serem malignos, o que melhor responde a tratamento é o câncer de intestino. Então, ele é mais, vamos usar o termo bonzinho, é o mais bonzinho dos cânceres gastrointestinais. O mais malvado que mata mais é pâncreas. Tá? Então, o pâncreas é o pior de todos, cólon, intestino é o melhor de todos. Não é bom ter, óbvio, né? Mas, entre aspas, o melhor de todos. Então, assim, voltando à pergunta da endoscopia. Se a pessoa tem sintomas e tem mais do que 40 anos, é óbvio que ela tem que fazer endoscopia. Quais são os sintomas? Azia, regurgitação para prevenção dessa situação pré-cancerosa, que é o Barrett, diagnóstico de úlcera, câncer de estômago é a quarta ou quinta causa de morte por câncer em homens no Rio Grande do Sul, câncer de esôfago é a segunda, para vocês terem ideia, é a terceira, perdão, é pulmão, próstata, esôfago, estômago, intestino e pâncreas, nessa ordem de câncer em homens. Em mulher, vai ser inserido o câncer ginecológico, né? Que mulher tem câncer de mama, tá? Poderia ter câncer de colo ou de útero, mas com os exames de prevenção praticamente não há. No caso do homem, é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele, apesar de ser a segunda causa, ele mata pouco. Tá? O que, que eu quero dizer com mata pouco? Uma pessoa que foi diagnosticada com câncer de próstata aos 70 anos, muito provavelmente essa pessoa vai viver mais 10, 15 anos com câncer. Tá? Então, não altera muito a sobrevida da população o câncer de próstata. Em alguns casos, sim, por isso que é a segunda causa. Mas ele é muito frequente, câncer de próstata. Mas voltando ao aparelho digestivo. A endoscopia, se tem sintomas, e se for fazer um exame preventivo de colonoscopia, já insere junto na endoscopia, aproveita a mesma sedação. Tá? Não tem por que não fazer.
Tá. Cláudio Silva diz, oi, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio.
Vilma Carvalho, tema interessantíssimo. Aí a Vilma pergunta assim, não consigo ficar sem o pantoprazol para sobreviver ao meu refluxo. A continuidade do uso pode prejudicar?
Bom, excelente pergunta, Vilma. Assim, existe estudo de segurança com esse tipo de remédio, né? Os inibidores de bomba de prótons, pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, dexalansoprazol, esomeprazol, vários aí que terminam em ol. Estudo de segurança de 15, 20 anos, tá? Essas drogas, o médico chama droga remédio, né? Esses remédios começaram a ser usados nos anos 90, 91, 92, por ali, tá? E hoje o omeprazol é dos remédios mais prescritos em todo o mundo, perdendo para aspirina, né? Ganhando de longe do Buscopan, porque Buscopan não tem nos Estados Unidos, tá? E omeprazol e aspirina, sim. Então, assim, ó, são drogas seguras? Sim. Existem vários mitos aí de, dá Alzheimer, bobagem. Tá? Anos atrás, eu li na Folha de São Paulo, lá no início dos anos 2000, né, a Folha de São Paulo já se enchia de fake news, já no início dos anos 2000, dizendo que dava deficiência renal, porque um estudo mostrou, mas foi um estudo muito mal feito e que não... realmente nenhum outro estudo comprovou que dava lesão de rim. O que, que essas drogas, esses remédios podem dar? É só fazer um raciocínio. Esses remédios tiram a acidez do estômago, por isso que a senhora está sem azia, porque foi tirado o ácido, aquele que eu expliquei no início do programa, que sobe e queima, né, por uma questão de pH. Tirando a acidez... A acidez ele é uma barreira de proteção do tubo digestivo contra germes. Então, uma pessoa que comer uma comida contaminada, ela vai ter mais chance de vir a desenvolver uma infecção intestinal. Então, comprovadamente, quem usa esses remédios, tá? Não só a curto como a longo prazo, pode ter mais infecção intestinal. Vai lá, come um sushi, vai lá, come um pastel na rodoviária, vai lá, come uma maionese no balcão, e aquilo ali tem germe, contaminou, e a pessoa vai ter diarreia. Ah, mas eu comi a mesma coisa que o Paulo, e o Paulo não pegou. Duas explicações para isso aí. Eventualmente, o Paulo não estava usando pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, tá? E protegeu o estômago. Chama-se isso inóculo, a quantidade de germes. Então, vai depender da sensibilidade da pessoa, da virulência do germe, ou seja, de virulência, a capacidade que o germe tem de produzir doença. Isso não é só para vírus, se refere também a bactéria e fungo, né, virulência, capacidade de produzir doença, ao inóculo, que é a quantidade de germes. Então, se a pessoa ingere um pouquinho de germe e tem acidez do estômago, não vai ter nada, porque a acidez do estômago matou esses bichos, essas bactérias. Agora, se a pessoa está tomando pantoprazol, o germe pode passar e aí a pessoa tem uma diarreia. Então, isso é um problema. Mas se a pessoa não comer comida estragada, não tem problema nenhum. Não diminui a absorção de cálcio, não aumenta a osteoporose, é mentira. Não dá Alzheimer, é mentira. Tá? O que ele pode dar é infecção pulmonar nos primeiros 2 meses de uso, tá? Infecção intestinal, que é o motivo que eu já expliquei, e também infecção intestinal por algum tipo específico de bactéria chamada Clostridium, que aumenta muito a chance disso aí. Aí não depende da comida que a pessoa estava ingerindo e sim do uso de antibiótico. Então, os problemas seriam esses aí, dona Vilma, de a longo prazo. Não tem maior drama de usar, é uma droga tremendamente segura, é só apertar, ah, eu uso isso há 20 anos. Tem gente que toma remédio para diabetes há 20 anos, tem gente que toma remédio para pressão há 30 anos, tem gente que tomou a vida inteira remédio para colesterol. E eu digo para vocês, remédio para diabetes, para pressão, para colesterol, tem N vezes mais efeito colateral e risco do que esses remédios. Então, não tem por que ter medo.
Doutor Júlio, deixa eu aproveitar o gancho sobre essa questão de comidas contaminadas. Tem muita gente que, nesse momento de pandemia, de Covid-19, que evita alimentos crus, evita comer saladas, principalmente em restaurantes, ou que não seja feita em casa, com todos os cuidados de higiene. É possível pegar a Covid e se contaminar pelo sistema digestivo, ingerindo?
Não. O Covid, a transmissão é por aerossóis, tá? Ou seja, é no ar, tá? Não é tocando na maçaneta da porta, apertando o botão do elevador, nem comendo uma alface que a pessoa vai pegar Covid, tá? Covid é coronavirus disease, doença por coronavírus, né? Então, coronavírus é um vírus respiratório, é através da respiração que se engole. Ah, mas eu engoli pela boca, tem gente que respira pela boca também, né? Ele vai primeiro para a árvore respiratória, vai primeiro para o pulmão. E a partir daí ele pode ter outras manifestações sistêmicas, ou seja, ele pode dar vários problemas, pode dar dor de barriga, pode dar diarreia, pode dar problema de coagulação no sangue, pode dar um monte de coisa. Mas, inicialmente, é uma doença respiratória, como a gripe. Uhum. A gripe também pode dar dor no corpo, também pode dar diarreia, a gripe também pode dar dor de barriga, dor de cabeça, né? Então é como uma gripe. Coronavírus, então se pega por respiratório, então não é com comida contaminada que se pega, né? Tá. Eu acho que assim, isso é uma crítica a vocês da imprensa, principalmente no início da pandemia, se colocou um terror nas pessoas, tá? Houve ao longo de 2020, principalmente no primeiro semestre, as pessoas fugiram dos consultórios médicos, fugiram dos hospitais, deixaram de fazer seus exames. Eu vi o ano passado e ainda vejo cânceres avançados como uma coisa que eu não via desde a residência no final dos anos 80, 90. É uma coisa impressionante. Tá? Hoje mesmo, uma paciente minha que deveria ter voltado em dezembro para fazer, que eu combinei com ela, uma senhora de 80 e tantos anos, veio aparecer agora com câncer perfurado. Né, consultou comigo, ela falou, indiquei cirurgia, ela operou ontem e a neta dela queria levar ela para casa 2 dias depois da cirurgia, de medo de pegar Covid no hospital, e ela não ia consultar por causa de Covid. Eu disse, olha, fulana, a tua avó está com câncer de intestino perfurado, em último grau, o Covid é o de menos, no caso da tua avó. Então, assim, ó, aterrorizaram as pessoas mais do que deveriam, tá? Deve ser dito aí que a mortalidade geral na população, se pegar 100 pessoas, aliás, vamos pegar mais fácil, 200 pessoas pegarem Covid, uma vai morrer. Então, a morte é 1 a cada 200 que pegarem a doença, tá? E era colocado uma coisa como se fosse 50% de chance de morrer. E esses 1 a cada 200, é a grande maioria, idoso, né?
Voltando ao assunto da medicação, tem uma outra pergunta aqui da Ângela. O esomeprazol é mais eficaz do que o omeprazol ou são para casos distintos?
Não. O esomeprazol é um isômero do omeprazol. O que é um isômero em química? É uma imagem em espelho, ou seja, uma imagem química invertida. Tá? O que aconteceu com o esomeprazol? Em 2001, a AstraZeneca, que é a mesma empresa da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, aí, que hoje é feita pela Fiocruz, ela perdeu a patente do omeprazol. Tá? E aí ela tinha que bolar alguma coisa para continuar ganhando dinheiro. Tá? Porque remédio barato não dá dinheiro para a indústria farmacêutica. Quando perde patente, é uma desgraça para a indústria farmacêutica. Inclusive no Covid nós estamos vendo isso agora direto. E também desgraça para alguns médicos que deixam de ser financiados pela indústria farmacêutica. Aí o que a Astra fez? Ela inventou uma nova droga em uma imagem, em um isômero, ou seja, uma imagem em espelho, e lançou em dose dobrada, 40 miligramas. Então, só me perguntar, o que é mais eficiente, omeprazol 20 miligramas ou esomeprazol 40 miligramas? Eu vou lhe responder que esomeprazol 40. Só me perguntar, o que é mais eficiente, esomeprazol 40 ou omeprazol 40, eu vou lhe dizer, os dois são iguais. Então, omeprazol e esomeprazol são exatamente a mesma coisa. A Coca-Cola é mais diferente da Pepsi-Cola do que, aliás, é bem diferente o gosto, do que omeprazol e esomeprazol. Tá? São absolutamente, entre aspas, a mesma coisa. O pantoprazol é diferente.
A Simone Padilha pergunta: por que câncer de pâncreas é o mais difícil de diagnosticar? O que é IPMN de pâncreas?
Tá. Vamos lá. Primeiro, câncer de pâncreas. Por quê? Porque o pâncreas é retroperitoneal, ele é atrás do estômago. Tá? Então, e o câncer de pâncreas, ele já começa a se disseminar quando tem 2 centímetros, tá? Um câncer de estômago ou de cólon, de intestino, ou até de esôfago, com 2 centímetros, é um tumor inicial. E o câncer de pâncreas, por exemplo, de 3 centímetros, é um tumor muito avançado. Tá? Então, ele pequeno, ele já está provocando invasão, ele está entrando em veias em volta, ele está já saindo do pâncreas com 3 centímetros. Enquanto que um tumor de estômago ou de cólon de 3 centímetros, a pessoa está praticamente curada. Esse tumor, no máximo, estágio 2. Né? São sempre 4 estágios. Estágio 4 é o pior, estágio 1 é o melhor. Então, um tumor de pâncreas de 3 centímetros, ele é, no mínimo, estágio 3. Enquanto que dos outros, do cólon e do cólon e intestino grosso, tá? Do intestino grosso e do estômago, isso é estágio 2 no máximo. Em geral, estágio 2. Então, isso já é uma resposta do porquê. Ele invade, já sai do pâncreas muito cedo. Porque ele tem uma biologia tumoral pior, mais maligna. Tá, então essa é a primeira pergunta do porquê do câncer de pâncreas. Ele é mais difícil de diagnosticar por localização e porque ele pequenininho já começa a produzir lesão, digamos, quase que incurável. Tá? IPMN. IPMN é uma sigla em inglês que quer dizer Intrapancreatic Mucinous Neoplasia. Neoplasia pancreática mucinosa intraductal, tá? Isso é um tumor benigno de pâncreas que pode malignizar, mas mesmo malignizando ele é mais bonzinho que o tumor característico de pâncreas, tá? Então isso é um IPMN. Quais são as indicações de operar um IPMN? quando ele tem 3 centímetros ou mais, se ele tem algumas coisas chamadas lesões murais. E o IPMN, ele é muito comum por causa da ressonância. Aliás, sempre foi comum, mas ele é muito diagnosticado porque a pessoa, por algum motivo, fez uma ressonância que aí já enxerga a lesão de 1 centímetro. A grande maioria dessas lesões de 1 centímetro não tem indicação cirúrgica nenhuma, só tem indicação de acompanhamento. Tá? O que essas lesões, também, o IPMN também pode dar, ele pode obstruir o ducto do pâncreas, causar pancreatite, e essas lesões estão de o IPMN está associado também a câncer de pâncreas hereditário. Acho que respondi a tua pergunta.
Tá, a Dione Almeida Soares, doutor Júlio, muito didático nas suas explicações, estou
Obrigado.
adorando. Anair Paim, pós-Covid, em novembro de 2019, minha ingesta mudou muito. Até hoje, intolerância à carne, constipação. Vilma Carvalho, nossa, muito agradecida pela orientação. A gente ouve tantas opiniões, obrigadíssimo. Adelino de Oliveira Soares, muito úteis esses esclarecimentos do Dr. Júlio. Parabéns para o entrevistado e para a Ana Paula. Obrigada. A Dione Soares, Dr. Júlio, pode falar um pouco sobre gordura no fígado? Cláudio Silva
Fala.
diz: parabéns, Dr. Júlio. O objetivo é muito importante os esclarecimentos para dúvidas com relação às realidades do dia a dia.
Bom, vamos falar sobre gordura no fígado, esteatose hepática, que é o termo médico, né? Então, assim, ó, isso é uma coisa que surgiu, ela sempre existiu, é óbvio, né? Mas isso tem sido diagnosticado e se preocupado com o assunto basicamente nos últimos 10 anos, 15 anos, talvez. Tá? Por que isso? Porque os exames de imagem passaram a mostrar a mesma história do IPMN, tá? Daquele tumor de pâncreas cístico intraductal. O que que. Gordura no fígado surge, a pessoa tem que entender que ela está com gordura no fígado, mas não é só no fígado, ela está com gordura na barriga, no braço, na perna, no coração, no corpo inteiro. Como ela fez um exame que viu o fígado, mostrou a gordura no fígado. Agora, essa pessoa certamente, se pegar a barriga, ela vai ver que ela tem barriga e vai pegar a gordura na barriga. Tá? É grande problema ter gordura no fígado? Grande problema não é. A obesidade é muito pior do que ter gordura no fígado. Então, alguns médicos neurotizam os pacientes, tá? Ah, o senhor está com uma gordura no fígado, estão até procurando remédio para tirar gordura no fígado. Às vezes o paciente vai no consultório, doutor, eu estou com gordura no fígado, que remédio eu vou tomar? Eu respondo para os pacientes: olha, não existe um remédio que vai lhe tirar a gordura do braço esquerdo e deixar no braço direito. E vice-versa, a gordura ela vai sair como um todo, só existe uma maneira, emagrecendo. Aí a gordura vai sair do fígado, do coração, da barriga, da perna, das nádegas, do pé, do braço, da mão, do pescoço, óbvio. Então, assim, a gordura no fígado pode dar cirrose? Pode. É uma situação muito rara de acontecer, mas poder, pode. Tá? Quando é que tem que se alertar para isso? Quando os exames de sangue relativos ao fígado estiverem alterados. Isso, em geral, ocorre com diabético severo. O não diabético dificilimamente vai vir a desenvolver cirrose por gordura no fígado. Ah, doutor Júlio, pode resolver? Claro que pode, tá? Mas a probabilidade é muito baixa. Então, assim, ó. Quem tem gordura no fígado, tem exames de sangue relativos ao fígado, deveria se preocupar muito mais em emagrecer por N outros motivos: refluxo, câncer de intestino, doença de coração, pressão alta, diabetes, do que propriamente dita pela gordura do fígado, tá? Então, assim, ó, é ruim? É, mas não é o drama que alguns médicos colocam.
Angela Jung pergunta: há alguma prevenção para CA de pâncreas?
Bom, o que que é associado a câncer de pâncreas, tá? doença como a pancreatite crônica, né, que é uma doença ou genética, que não tem como prevenir, ou alcoolismo, que pode levar a pancreatite crônica, né, a pancreatite crônica, ah, perdão, o câncer de pâncreas não é associado a café, como uma época se achou, hoje é comprovado que não é associado a café, tá, especificamente, prevenção de câncer de pâncreas seria não fumar, né? Os fumantes têm 4 a 5 vezes mais chances de ter câncer de pâncreas. Homem tem 2 vezes mais chances de ter câncer de pâncreas que mulher. Mas é basicamente álcool e cigarro, que são os fatores de risco que poderiam ser prevenidos, porque o fator genético não tem como.
A Vilma Carvalho diz, belíssima entrevista, parabéns. Doutor Júlio, a gente já está terminando o tempo da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor falasse também sobre a questão de intolerância à lactose, intolerância ao glúten.
Glúten.
Que cada vez mais pessoas têm isso, né? Tá. Não sei se é mais diagnosticado, mas é bastante...
Não. É tremendamente comum. Então, assim, ó, primeiro vamos falar primeiro do que é doença, né? A intolerância ao glúten, né? Glúten é uma proteína vegetal que se encontra em trigo, aveia, centeio, cevada. Mas principalmente trigo e cevada. Centeio e aveia menos, mas tem. Então, a pessoa desenvolve uma alergia a essa proteína, pode surgir em qualquer momento da vida. Na verdade, alergia desde que entrou em contato. Mas os sintomas podem surgir aos 40, aos 50, até mesmo 70 anos pode vir a ter. O mais comum é até os 20 anos de idade. Mas pode isso aí dar estufamento, diarreia, dor, pode dar anemia, pode dar lesão de pele. Então, assim, ó, é uma doença alérgica autoimune. O corpo, o organismo, ele desenvolve anticorpos para destruir o intestino, para tentar destruir esse glúten. Então, o tratamento é simples, é apenas parar com o uso dessa, ia dizer medicação, não é medicação, e não é droga também, desses alimentos, né? Tem que parar, infelizmente, com trigo. Tá? Existe a Associação Gaúcha de Celíacos, isso se chama doença celíaca, tem um monte de receita hoje, cada vez mais, até por lei, tá? Tem que estar escrito se tem ou não tem celíaco num produto, se tem ou não tem glúten num produto industrializado. Já existe cerveja sem glúten da Stella, que é boa. Obviamente, os pacientes chegam, não se conformam, principalmente quem tem 50 anos e teve esse diagnóstico aos 50 anos, não se conforma porque a vida inteira se acostumou com pão. Ah, mas esse outro pão é muito pior. É, não vou mentir para o paciente, ele é pior. Mas tudo é uma questão de gosto, a pessoa acaba se acostumando com aquilo, né? Como tomar café sem açúcar, a pessoa acaba se acostumando a tomar café sem açúcar, acaba acostumando a tomar cerveja, porque quem tomou pela primeira vez cerveja na vida, o café sem açúcar, não vem mentir que é bom, porque não é. A gente se acostuma e passa a achar aquilo como coisa boa. E a comida sem glúten, tirar o pão da nossa vida, também é isso. Massa também, pizza também. Então tem que comprar coisas sem glúten. Então, por que é importante? Não é só pelos sintomas, porque a exposição ao glúten, né, em quem tem alergia, aumenta muito o índice de câncer de intestino, linfomas e algumas outras doenças autoimunes, como artrites, lúpus, etc. Então, deve ser impedido. Isso aí, tá? Intolerância à lactose é outra coisa. Aí é intolerância mesmo. Porque falta uma enzima, que chama-se lactase. Nós nascemos, nós somos todos os mamíferos, né? O ser humano é um mamífero. Nasce com uma imensa carga dessa enzima para digerir a lactose. A lactose é o açúcar do leite, tá? O tubo digestivo, o intestino, ele só absorve monomoléculas, só absorve monomoléculas. O que quer dizer isso? A lactose são duas moléculas, uma de galactose, outra de glicose, que são ligadas, e aí o tubo digestivo não consegue absorver. Aí vem uma enzima, quebra essa de molécula, essa molécula de dois açúcares, e passa a ser possível a absorção dessa maneira. Não tendo essa enzima, ficam os dois açúcares ali. Aí a pessoa fica o açúcar inteiro, no caso, né? E a pessoa não consegue absorver. Aí produz gás, porque as bactérias do intestino se alimentam disso, produz dor, porque distende com gás, produz diarreia. Tá? Nós todos vamos, ao longo da vida, perdendo lactase, perdendo essa enzima. Ah, eu tinha 20 anos, não tinha nada disso, hoje eu tenho 40, não posso tomar leite. Exatamente isso, minha senhora. Exatamente isso que acontece. Porque ao longo da vida a gente vai perdendo essa enzima. Nós somos mamíferos e o mamífero ele foi produzido, ele foi feito para mamar até os 2, 3 anos de idade, no caso do ser humano. E não aos 20 anos, né? Tem uns que até aos 40 ficam mamando no pai e na mãe. Mas a geração neném em especial. Mas, então, ó, aos 5 anos, uma criança já tem menos dessa enzima do que uma que nasceu. Aos 20, menos ainda. Então, se for fazer estudo na população, deficiência de lactase, ou seja, intolerância à lactose, aos 30, 40 anos de idade, vocês vão encontrar em 1/3 da população. Se pegar uma população indígena americano, índio, o índio é mais de 50%. Quem menos tem lactase é o índio. Tá? O que mais tem são os negros e os nórdicos. Então, assim, ó, é simplesmente, não é uma evolução, não é uma doença a intolerância ao leite. É uma situação comum, porque nós não deveríamos estar tomando leite, porque na natureza o homem, o animal, caçador-coletor. Ele deveria estar comendo fruta da árvore e comendo bicho e caçando mamutes, etc. Né? Então a natureza nos fez assim, não para leite. Tanto é que o único animal que mama, que toma leite, perdão, depois de adulto é o homem. Na natureza nenhum outro mamífero faz isso. Só toma quando nenê. A mesma coisa, então, nós somos feitos dessa maneira. Então, não é uma doença. É uma situação evolutiva normal da idade.
Os gatinhos tomam leite, né?
Dando para eles. Cachorro também toma. Tem que dar. Se botar um gato na natureza, no meio do mato, ele não vai tomar leite.
Complementando esse assunto, a Ângela pergunta: o glúten virou um grande vilão. Os não celíacos e não intolerantes também se beneficiam em evitar?
Ótima pergunta. Existe intolerância ao glúten sem ser doença celíaca, tá? Se a pessoa tem sintoma, se sente mal com glúten, que às vezes não é glúten, são outros componentes de alimento, tá? Principalmente castanhas, são chamados food maps, tá? Que tem casca, que são mais difíceis de digestão, amendoim, etc. Essa pessoa se melhora dos sintomas, ela se beneficiaria cortando o glúten. A grande realidade é o seguinte, ó, é que evitando o glúten as pessoas emagrecem. A dieta paleolítica, né, que é muito usada e funciona horrores para impedir, para a pessoa emagrecer, ela é baseada numa dieta sem glúten. Quem que não vai emagrecer comendo carne, salada e fruta? Todo mundo vai emagrecer carne, salada e fruta. Então, e é mais fácil a digestão, sem dúvida nenhuma. Tá?
A Nair Paim diz: excelente palestra, muito didática e esclarecedora. Parabéns e obrigada, Ana Paula, por nos brindar com esta aula. Obrigada.
Muito obrigado.
Bom, encaminhando para o final, então, eu gostaria de agradecer muito ao doutor Júlio Pereira Lima. Para finalizar o programa, vou deixar um espaço para o doutor mandar um recado final. E lembrando que esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Na próxima quarta-feira, no dia 1º de setembro, estaremos de volta falando mais sobre o sistema gastrointestinal. O programa Pré-Saúde é transmitido pelos canais do Facebook e do YouTube. É só buscar lá Rádio Press e seguir o canal. Inscreva-se e receba as notificações. Doutor Júlio?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos ouvintes e assistentes, né, já que por canal de YouTube. Agradecer em especial a tia Ana Paula por essa oportunidade de esclarecer a população, desmistificar coisas que eu, como médico, sempre procuro tranquilizar os meus pacientes. Tem médicos e jornal, etc., que apavoram muito as pessoas. Eu sou radicalmente contra isso. A medicina evolui a cada dia, evolui tanto. A maior prova dessa evolução, hoje, basta ver que em 1970 a expectativa de vida era em torno de 60 e poucos anos, e hoje é 70 e tantos anos, 75 anos, 76 para as mulheres no Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso é uma prova cabal da evolução. Né? Então, eu gostaria de agradecer ao ouvido, se qualquer pergunta à tua disposição, chat, etc., como quiserem aí. E obrigado pela oportunidade de esclarecer a população. Mais uma vez, Ana Paula, excelente a tua entrevista. Parabéns.
Muito obrigada. Eu coloquei aqui um e-mail e um telefone. Quem quiser mandar a pergunta, daí eu encaminho para o senhor e a gente dá um jeito de responder.
Combinado.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tudo bom. Boa tarde.